Num reino hoje desaparecido, vivia uma princesa enferma. Era a filha mais velha da família e por isso o pai devia casá-la em primeiro lugar. Mas ninguém se queria casar com ela por não poder andar, apesar de ser muito bela e gentil. Quando os escravos cortavam as folhas do imoteiro gigante que se erigia soberanamente no pátio real, ela começava logo a chorar. As pessoas da corte pensavam que ela chorava pelo marido que esperava em vão e que jamais viria. Enquanto pilavam o milho e o joeiravam, as co-esposas da sua mãe chamavam-se uma à outra e respondiam-se com gargalhadas. A princesa chorava mais ainda, sempre encostada ao imbondeiro. Intrigada, a árvore acabara por notar que a jovem só rompia em soluços quando lhe cortavam as folhas. Um dia, quando decorria uma grande festa e a princesa estava sozinha no pátio, o imbondeiro deixou cair uma das suas múcoas e a princesa enferma apanhou-a e começou a chorar. Por que choras, princesa? Porque acabaste de perder um dos teus filhos, imbondeiro. Ah, é por isso que choras. E eu a pensar que te compadecias do teu próprio destino. Nada disso, eu já me resignei. Mas tu, todos os dias, és agredido por todos. Queria defender-te, mas não sei como, porque tu nunca me rejeitaste. Deixaste-me encostar ao teu tronco todos os dias. Princesa, esse fruto que apanhaste contém alguns caurins. É preciso quebrá-lo e enfeitar-te com os caurins. Sairás desta casa hoje para ires ver o meu irmão gêmeo, Guy Defarre, que está a 5 luas daqui. Como poderei ir até lá? Os caurins vão te ajudar. Mas toma cuidado, nenhum homem pode tocá-los. E eles, em troca, darão tudo o que necessitares. Obrigado, embondeiro. Jamais te esquecerei. Bela princesa, não fiques onde vais. Volta para cá. Sim, imbondeiro, não te preocupes. A jovem quebrou o fruto e 7 caurins caíram no chão. O imbondeiro ensinou-lhe uma fórmula mágica. Ela recitou-a. Caurim, sei para mim um cavalo infatigável e fiel. Sei o meu veloz corcel. Nesse mesmo instante, o caurim transformou-se num belo cavalo que se baixou até ao chão e que a princesa montou. A jovem princesa era tão bela e tão leve que o cavalo nem sentiu o seu peso. A viagem durou assim 1 lua inteira. Ela chegou à beira de um rio que lhe impedia a passagem. Desprendeu um caurim da cintura e disse-lhe: Caurim, sei para mim uma ponte. Ela atravessou o rio que lhe atirava de vez em quando alguns peixes, que pôde comer no fim da travessia. No entanto, para sua grande surpresa, uns camaleões gigantes atacaram-na para comê-la. Mas o caurim que ela trazia no punho transformou-se num exército. Os guerreiros opuseram-se aos camaleões que fugiram. A princesa continuou o seu caminho e chegou finalmente ao território de Guy Defarre. A terra era ali quente e a água rara. O sol permanecia fixo no zénite, de tal modo que a princesa não se pôde orientar. Ela começou a chorar de novo. Um dos caurins beliscou-lhe a testa e, lembrando-se subitamente dele, ela disse: Meu amigo, se me devo orientar para ter um pouco de ar fresco, é preciso que o sol se mexa. Vai vê-lo e seja, sobretudo, educado com ele. O caurim voou até ao céu, onde encontrou a mulher do sol, a lua, que cumprimentou, e os filhos, a quem deu conselhos. Quando se apresentou ao sol que tinha visto tudo, este sorriu-lhe e quase que o fez derreter. Encobriu-se um pouco e perguntou-lhe o motivo da sua visita. A minha amiga princesa já não se pode orientar porque tu não te mexes e o calor faz-lhe mal. Ela gostaria que a acompanhasses na sua viagem. Bom, diz-lhe o sol, mas só posso acompanhá-la de vez em quando. À noite tenho que dormir. Obrigado, pai sol. O Caurim desceu à terra, não sem antes se despedir da mulher e dos filhos. O sol acompanhou a princesa durante todo o dia, mas quando caiu a noite, a escuridão invadiu os arredores com os seus génios maus que ameaçavam a terra com gemidos e gritos. A lua e as estrelas, que dormiram o dia todo, decidiram então acompanhar a amiga do Caurim na sua marcha noturna. Saíram juntas para sorrirem, e o brilho dos seus dentes foi suficiente para que a princesa pudesse continuar a sua viagem. Tarde na noite, o cavalo relinchou pela primeira vez. Ela desprendeu um Caurim do seu pé, dizendo-lhe: Caurim, meu amigo, o que é preciso fazer? Minha princesa, é preciso derramar leite fresco e sacrificar um galo negro. Como achar isso tudo? Desprende o Caurim que está no teu tornozelo. A moça obedeceu. E viu imediatamente entre as suas mãos um vaso cheio de leite e um galo negro. Recitou a fórmula e derramou o leite. O galo, vendo isso, decidiu ele mesmo desaparecer. A luz voltou. A princesa acabava de chegar diante de Guy de Far, mas ela estava desarmada porque o imbondeiro não lhe dissera o que devia fazer. Ela tomou o Caurim pendurado ao seu pescoço. Amigo Caurim, ajuda-me, por favor. O Caurim transformou-se num pequeno gênio que lhe deu 3 cornos, nos quais ela devia soprar em caso de necessidade. A princesa desceu do cavalo e esperou no pé da árvore durante 3 dias antes de sentir um ligeiro arrepio na orelha direita. Ela pegou no corno mais longo e soprou com muita força. O imbondeiro, até então estático, mexeu os ramos e o tronco abriu-se, deixando aparecer 3 canários dispostos em triângulo. Uma voz ecoou do imbondeiro pedindo à princesa que misturasse as águas e bebesse um pouco delas, devendo o resto ser derramado sobre os seus membros inferiores. Volta para a tua casa e não te esqueças que o sol não é igual às estrelas e que o fogo não serve só para queimar. A jovem princesa montou no seu cavalo. Pegou no segundo corno e soprou nele. O cavalo levantou voo e, num abrir e fechar de olhos, ela chegou às portas da capital do seu pai. Quando ela entrou na cidade, as pessoas fugiram. A princesa não está morta! Gritava-se por todo o lado. O clamor invadiu a cidade e o rei e a sua mulher preferida estavam muito felizes. Nesse dia, o rei dispensou os seus súbditos de pagarem os impostos. A jovem desceu do cavalo que se baixara até o chão e rastejou até o imbondeiro para lhe agradecer discretamente. As co-esposas da mãe, tentadas pela curiosidade, protestaram e buscar folhas do imbondeiro para se aproximarem da moça. Vendo que a árvore continuava a perder folhas, esta deixou cair algumas lágrimas para a grande felicidade das mulheres do seu pai. O rei, irritado, convocou a corte. Decidi dar a mão da minha filha mais velha ao primeiro pretendente que se apresentar. O homem que aceitar casar com ela terá metade do meu reino. Farei dele o meu herdeiro legítimo e o meu primeiro ministro. Porém, os jovens que vieram desculparam-se uns atrás dos outros e o rei voltou a ficar só com a sua infeliz família. Três dias mais tarde foi anunciada uma visita. Era o príncipe herdeiro do reino vizinho que vinha pedir a mão da infeliz princesa. Este jovem príncipe cego fora escorraçado do reino paterno pelos seus irmãos, que o consideravam indigno da sua condição por causa da sua enfermidade. O rei fixou casamento para o dia seguinte. Ele foi organizado sem pompa e as pessoas do reino, vindas em grande número, troçaram novamente do casal enfermo. No entanto, no meio da multidão, a jovem pegou num corno. Supronel foi sacudida por terríveis tremores e, de repente, recuperou o uso das suas pernas. O seu marido também ficou terrificado com os gritos dos assistentes e surpreendido por ver as pessoas à sua volta. Ele acabava de descobrir o mundo. E no momento em que o rei e as pessoas da corte se precipitaram para ver o casal, a princesa soprou no último corno, que se transformou num belo cavalo, e levou os dois felizes para o reino celeste. Desde esse dia, o imbondeiro recusa-se a ter folhas durante a estação seca, e é durante a estação das chuvas, quando os homens estão no campo, que as folhas pendem dos seus ramos.